Fala galera, meu nome é Camila, perdedora número 1 do Losercast.
Fala pessoal, meu nome é Everton, perdedor número 2 do Losercast.
Fala galera, eu me chamo Matheus, sou perdedor número 3 do Losercast, apresentador desse programa. E hoje a gente tá pra um episódio especial, isso mesmo, eu ouvi você
Aê!
respondendo, Abadi.
Dedicatório
Entendi. JP
especial.
também.
Já tá tentando também.
Senão ele fica ofendido.
Famoso Carlinhos YouTube.
Exatamente. Para quem não
Exato.
sabe, normalmente o cronograma certo de podcast sai um episódio por mês, correto? De algum tema específico. Só que aí a gente resolveu, né, numa discussão muito longa, muito árdua, a gente resolveu gravar mais um por semana, porém atrasou, né? A gente pensou em gravar um episódio de podcast para cada episódio lançado da série The Last of Us, né? Que começou dia 15, né? De janeiro?
Isso, já que
Foi
janeiro.
isso.
Janeiro.
É.
Faz tempo.
Só que aí acabou atrasando algumas coisas aqui. A gente esqueceu de comunicar o Everton para assistir a série também.
Como em cima da hora.
É. E aí acabou que a gente tá gravando o episódio 1 mais 2, né?
Então, né, contextualizando vocês, a gente vai falar do episódio 1, The One Episódio e Episódio 2.
The One Episódio.
The
Que
tem que
One.
falar.
O
Que
episódio
tem que falar.
Escanor.
É porque tem The Last of Us, certo? Então a gente tá falando de The One, entendeu? The
Ah,
One Episódio.
entendi. The One, o
E combina.
escolhido.
Isso
Achei que a abreviatura era TLOW. Mas beleza.
Tlow Podcast, é isso? Já dá
É.
pra lançar já?
Ai, meu Deus. Mas enfim,
Ai,
pode seguir seu
cara.
raciocínio.
Então é isso. A ideia é que saia durante esse mês aí, agora que vai entrar de fevereiro, né? Um episódio de podcast pra cada episódio lançado da série. E na verdade eu nem sei quantos episódios a série provavelmente vai ter, mas eu acredito que seja em torno de uns 8, 10 episódios no máximo.
Isso.
Então a gente
E
vai falar um
assim,
pouco,
hoje
sim?
tá lançando um episódio, né? Hoje,
Manhã,
no
manhã.
caso, que a gente já tá subindo. Calma, a
Ah,
gente tem que fingir. Vamos fazer a
perdão,
migração, ó.
perdão,
Você não.
perdão.
Você perdeu o sino da migração.
Perdido no tempo.
Hoje.
Perdão.
Hoje tá lançando
Hoje,
domingo, nesse podcast que a
provavelmente
gente
para
tá
você que
saindo.
está ouvindo o podcast. Pra gente que tá gravando um dia antes, é amanhã. Agora eu
Exatamente,
que
mas é.
buguei, ó. Ou não, se você escuta esse podcast 15 anos depois do lançamento e a infecção já tomou conta do planeta,
Eu ia falar do parasita.
do
Parasita.
parasita. Eu ia falar do país, na verdade, mas tudo bem, né?
O país chamado Terra.
Então é basicamente esse o recado que eu ia dar. Tirando esse, os recados normais, a gente faz lives agora dia sim e dia não na Twitch. Não consigo seguir itinerários, ok? Não consigo. Eram para acontecer lives 3 vezes na semana. Eram para acontecer lives 3 vezes na semana e lives de outros tais integrantes, né? Dessa bodega, porém.
Um dos integrantes faz a edição, né? E a criação de conteúdo. Então, ele não tem
Ah,
como estar presente.
criação de conteúdo. É o seguinte. Não consigo seguir itinerários, então as lives voltaram a ser dia sim, dia não. Quando eu quero, quando eu não quero, fica 2 dias sem fazer live, 3 dias sem fazer live. Porque o trabalho é cansativo. Entendeu?
E tá tudo bem, tá tudo certo.
É, então segue lá, tá bom? É twitch.tv/apoiandogames. Que a gente vai tratar você super bem ou super mal, depende do meu humor no dia, tá bom?
Bacana.
Acho que essas foram as considerações. Iniciables, né? Tá, vamos lá. Eu não sei nem. O podcast ele vai ser sem edição, não sem edição, porém ele vai ser o mais cru possível. Entendeu? Vai ter uma pincelada ou outra ali, talvez eu peça pra nossa editora, né? Que não sei se vocês sabem, a gente tem uma editora.
Tem?
Não.
É. Tem.
Qual é o
É.
salário dela? Só pra mim ter uma noção de
A
base.
Camila, né? A Camila, nossa
Ah,
editora. Camila. Camila, editora, a gente talvez eu peça pra ela colocar uma coisinha ou outra ali. Porém, o podcast vai ser o mais cru possível. Então, já peço perdão, provavelmente pela falta de informação ou por qualquer besteira que saia aqui, tá? O podcast tem o intuito de entreter e não de ofender, tá bom?
Frase pronta. Escutando uma caixa de sanduíche. Já diria ele.
Exatamente. Pro caso de um futuro existir patrocinadores, as opiniões ditas em qualquer podcast não refletem as opiniões dos patrocinadores, somente a dos integrantes do podcast. Às vezes nem essas também.
Que cara precavido.
Okay.
Então,
mas eu acho importante.
Vou falar o mínimo possível esse podcast. Vai que, né, nós ganhamos um patrocínio, eu não quero acabar com tudo.
HBO! Paga nós.
HBO, paga a gente. A gente tá fazendo aqui, ó, pra vocês a
próxima
promoção do episódio 3 ainda, ó. Gente, hoje sai o episódio 3 na HBO. Assinem e assistam. The Last of Us. Pode
e
me
pro
contratar.
Episódio final, a gente vai tentar entrevistar os dois atores. A Ellie e o Joe.
Eu não sei nem falar inglês, mano. Como é que eu chego no...
Era mais fácil.
Como é que é o nome dele?
Assim... impossível, porém mais fácil entrevistar os dubladores, né?
Então,
do que os atores. No caso, é o Pedro Pascoal e a Bella Ramsey.
É.
Ah, tá. É, o Pedro Pascoal me lembra aquela coisa da RBD, né? O diretor da RBD, mas tudo bem.
É, ele é
sei
chileno,
lá, Pascoal era um amigo do meu pai.
Ele é chileno, ele é aqui perto do Brasil, tá mais próximo.
O
aí,
Pedro Pascoal é chileno?
É.
Já fala nos espanhóis.
Nossa,
eu sabia
que ele era. Eu sabia que ele era daqui dessas bandas, porém achei que ele era, sei lá, do México, tá ligado? Um negócio assim.
Ele é daqui dessas bandas.
Ele vai falar país lá da América do Norte.
Não, pô, México é o quê? Bandas. México é central, né?
É nada,
é tudo América nessa porra.
México é central, pô.
Não.
México é central,
é.
A América do Norte
central.
É só Estados Unidos e Canadá.
Ah, eu que sou burro.
Se eu não me engano, posso estar falando merda.
Ele só... Eu não aguentei esse tom agora. Ah, eu que sou burro.
Mas é sobre isso. Tá, ok. Sobre o que a gente vai começar falando, tá? Antes de tudo, pra introduzir... Everton, que eu sei que a Trina jogou. Everton, você jogou algum dos jogos The Last of Us?
Na dica de nada, o máximo que eu vi foi as gameplays do Heitor no multiplayer.
Do 1, né? Você chegou a ver as gameplays da parte 2?
Nem um pouco.
Ok, a Trina zerou a parte 1 lá em 2014, tá ligado?
Mentira, lá em... velho.
Não, é mentira, pô. Ela, não, se eu não me engano, o jogo original é de Play 3. Isso aí em 2013 ou foi 2014? Foi por aí, no final da época do PS3. Só que tem o remaster pro PS4, que já é bonito. E que, se eu não me engano, o do PS3 não contava com dublagem do PS4, veio dublado.
Uhum.
E aí ganhou um remake agora, né? Com todo o gráfico, o poderio gráfico do parte 2, movimentação e tudo mais. Porém, não vale a pena, não comprem. Se forem comprar, compra um remaster que é melhor. E mais barato.
Uhum.
Ok. Tá. Eu não sei nem como seguir com isso. O que você achou da série e do jogo? Eu não sei. Fala aí o que você achou do jogo primeiro, depois a gente entra na série de fato.
Você tá falando com quem?
Com você, né? Você foi a única que jogou, cabeça.
Ah, tá. Tá certo. vamos lá. Do que eu... Poucas coisas que eu lembro, tá? Porque eu zerei, como o Nobi falou, zerei há muito tempo o jogo lá no... O primeiro só. O dois, eu assisti alguns pedaços que eu não queria spoiler.
Spoiler.
Na época que o Nobi jogava, em live, inclusive. E aí, em geral... Eu achava interessante a história por ser essa questão, né, de mundo apocalíptico, essa coisa toda de zumbi e tudo mais. Porque, querendo ou não, eu acho que é um dos temas que mais chama atenção de todo mundo, assim, sabe? No mundo da ficção, assim. As pessoas gostam dessa coisa, né? Tipo assim, como é que seria se tudo acabasse, tá ligado? Como é que seria a situação? Como é que seria a sobrevivência? E... Sempre tem essa questão do lúdico mesmo, de tipo, como é que a gente lidaria com esse mundo totalmente diferente. Então, a história em si, eu gostava bastante mais por isso mesmo, por ter essa questão da ficção, de ter a construção desses personagens que são, né, até que diferentes. Eu digo até na parte de, tipo, de criaturas, que nem os instaladores que tem, tudo mais. E eu achei que, pelo menos no episódio 1 e 2, a gente vê muita fidelidade, tipo assim, uma fidelidade absurda com o que acontece ali no jogo. Tipo, os dubladores são iguais, porque a gente assistiu em
São os
português,
mesmos.
pelo menos. Então, a gente assistiu em português, os dubladores são iguais aos do jogo. Ali eu
Se eu
vi
não me
até no texto.
engano, desculpa interromper, são os mesmos para literalmente todos os personagens.
Então,
Literalmente
e aí
todos os
você.
personagens.
E você
Eu
consegue
acredito, posso estar
associar
falando besteira.
isso. Porque, tipo, até a aparência dos próprios atores é muito próxima do que acontece ali no jogo, entendeu? Até pra você não, sei lá, não se dispersar tanto, né, no tipo assim, mano, quem é esse cara, tá ligado? Agora que tá falando? Sei lá, por exemplo. Mas é muito parecido as coisas. Eu vi até postagens no Facebook que fizeram comparativos de cena, essas coisas assim, que, tipo, tem até aquela cena do Joel com a Ellie, que eles estão lá, que o Joel deita no sofá e tudo mais, e o corte é exatamente igual o jogo, sabe? Tipo assim, a sequência, tipo, corta pra ela, corta pra ele faz tal movimento, é tudo idêntico, assim, tipo. O que a HBO acertou, eu acho, que é o que tá, tipo, explodindo na cabeça de todo mundo, é isso de ser exatamente fiel, sabe? Do que acontece no jogo. Tipo, sem tirar nem pôr. Porque até as pessoas estavam criticando isso também, né? Com relação à Netflix, que, por exemplo, tem The Witcher lá, que, sei lá, algumas coisas mudam, não é tudo igual. E aí a galera, tipo, fazendo meme, tipo, ó, aprende como é que você faz, Netflix. Não tô mandando shade, Netflix, me contrata. E aí, tipo, eles têm essa questão do ser fiel. E isso eu achei muito bacana. Pelo menos o primeiro episódio, o segundo, eles estão entregando nesse sentido. Essa é a minha opinião.
Sim. Não, eu concordo, assim. A única mudança realmente que eu vi do jogo pra série é que não tem esporos na série. No jogo tem os esporos, né? No caso.
Até então, eu acho que eles não mostraram.
Não, se eu não me
No 1
engano,
e
não vai
2, não?
ter. Se eu não me
Não,
engano,
vai
o
ser?
próprio Neil Druckmann falou que não vão ter os esporos. Eles resolveram tirar os esporos. No lugar dos esporos, eu acredito que eles colocaram aquela parte de consciência compartilhada. Porque isso não tem no jogo.
Ah, é verdade que eles mencionam, né? Que se você
Isso é.
toca em um, o outro. É algo bem parecido
Isso.
também do que acontece em Stranger Things, que tem aquela coisa
Que tem a
todo mundo
coisa
ser
do mundo todo
conectado.
ser conectado no Vecna.
Pra quem é leigo e não jogou o jogo, o que seriam os esporos?
Então, é o seguinte. No caso, como é que fala? O que causa o apocalipse zumbi é um fungo. A gente até discutiu
Certo.
isso no outro podcast e tudo mais. O que causa o apocalipse zumbi do Last of Us é um fungo. No caso é o Cordyceps, se não me engano. É um fungo real lá. A galera na internet tá cansada de ouvir. Nossa, o Cordyceps existe. Caralho, tá ligado? É um fungo real que existe na Amazônia que afeta insetos. Tá ligado? Ele afeta o inseto, ele meio que come inseto, porém deixa o inseto vivo, tá ligado? Pra poder, né? Se manter vivo também e atrai outros insetos para poder se proliferar, entendeu? No caso, quando junta muito do fungo em um local no jogo, ele começa a soltar esporos mesmo, sabe? Tipo uma nuvenzinha de fumaça, de partícula, sabe? E se você inala aquilo, o fungo já te pegou, tá ligado?
Caramba.
Ele vai direto pro cérebro e você tá infectado, entendeu? Então, tipo, tem muito lugar, principalmente no subterrâneo, que é cheio de esporos, sabe? E aí você tem que usar máscara, né? Aquelas máscaras de filtragem de ar, tá ligado?
E faz sentido agora isso que você falou, porque tem aquela cena que eles entram naquele ambiente no episódio 2, né? Que eles entram no ambiente lá, totalmente fechado, e eles não estão usando máscara e
Não
tudo mais. Faz
precisavam.
sentido.
Se fosse no jogo, Assim, é que depende. Porque na parte 2 tem muitos lugares que você passa e o local é igualzinho àquele, onde eles passaram no episódio 2, com as pessoas grudadas,
uhum.
sabe, no fungo. Porém, não tem esporos, mas tem lugares que realmente existe um fungo está ali, tá ligado?
Uhum.
Não é, sei lá, uma ramificação dele, ali ele solta os esporos e aí você precisa usar a máscara. Inclusive, spoiler do The Last of Us Part 2, é assim que a Dina descobre que a Ellie é imune aos esporos. Porque quando no início de The Last of Us 2, a Ellie, pra quem assistiu a série vai entender, a Ellie tem uma cicatriz no braço. Que é uma cicatriz de uma mordida que ela tomou e não, né? Ela não se transformou. Isso. E é o que motiva toda a história do The Last of Us Part 1. Né?
Sim.
No caso, é o que a gente tá vendo na série.
Já não. Eles estão descobrir o porquê. Basicamente, eles estão indo atrás de descobrir por que ela não é contaminada.
Isso. Né? E se a partir dela.
Motriz, assim, né?
E se a partir dela pode ter uma cura pra galera que já tá, que for mordida ainda, né?
Uhum.
Acho que a galera já se transformou e já não tem mais cura. Mas pra galera que for mordida, talvez tenha alguma coisa que possa evitar do fungo se espalhar. E eles conseguem diminuir, né? A proliferação do fungo. Já no The Last of Us Part 2, ela cobriu a cicatriz com a tatuagem.
Uhum.
Ela contava pra todo mundo que a tatuagem era... Que a cicatriz foi queimada. Foi uma queimadura de química, né? De produto uhum. químico. E tudo mais. Porém, tem uma hora que ela conta pra Dina. Ela fala, eu sou imune. Elas estão fumando maconha num lugar lá, né?
Uhum. Uhum.
E ela fala, eu sou imune. E a Dina, tipo, ah, você tá de brincadeira comigo. Não sei o que. Os caras aí mais pra frente isso acontece. Elas estão fugindo uns caras. Elas entram numa zona que é cheia de esporos.
Uhum.
E aí a Dina, as duas são namoradas, né?
Sim.
Pra quem não sabe, ela é lésbica. Spoiler, foda-se.
Chegaram de comentar e a pessoa fala assim, nossa, achei que você ia comentar o episódio 1 e 2, agora vocês não
falando do jogo. Não, eu tô falando do jogo. Se vai ter ou não a parte. Se vai ter ou não a adaptação da parte 2, ninguém sabe.
Parece que confirmaram a segunda temporada, não é? Ou era mentira então, aquilo que eu li, não sei.
Parece que já foi confirmado, porém eu não sei se eles vão seguir a risca, porque o The Last of Us Part 2 foi bem aclamado, mas também foi bem rejeitado, tá ligado? Então não sei se o Neil Druckmann vai querer mudar alguma coisa, apesar de que eu acho o jogo perfeito.
Uhum.
A Dina vai tirar a máscara pra dar pra ela, tá ligado?
Uhum.
Aí ela fala, não tira. E ali é onde ela descobre que ela é imune, os carai. Né, voltando pro... Até perdi o fio da meada da parte 1. Então é basicamente isso, as esporas. Tem lugares que estão contaminados, muito contaminados pelo fungo. E ele começa a soltar esporos, se você passar por lá desavisado, já era, tá infectado.
Tipo uns pozinhos, assim, tipo uma...
Isso. É pólen.
É uns pólenzinhos, sabe? Fica saindo.
Como... Sabe quando o Pokémon usa um pó de sono?
Sei.
É a mesma coisa.
A referência, tá ligado? Sabe o glitterzinho da Tinkerbell?
É o pó de... É o pote Pirlim Pim Pim.
É, exatamente.
Só que ele é infectado, ele joga na sua cara e tu... Você
exatamente.
Transforma no... Só que como é, ele taca na sua cara e você...
Não, vou repetir.
Ele é drag box, tá ligado?
Drag box.
É isso, cadê, ó, o episódio 3 a gente vai conversar, só que a gente vai fingir que a gente é zumbi. A gente só vai conversar em linguagem zumbi.
Todo mundo instalador, tá ligado?
Aí o outro
fica...
A gente vai estralando, entendeu? Faz... Entendeu? Vai estralando.
Isso, mas é isso. Aí, parece que na série eles substituíram os esporos por essa mente... Como é que fala? Mente única, mente coletiva.
É, sim.
Então, se você pisa, pelo menos é a explicação que eles dão no segundo episódio, né?
Uhum.
Se você pisa em um ramo do fungo em um lugar, você pode acordar um monte de zumbi no outro, tá ligado? Um monte de infectado no outro, que eles não chamam de zumbi,
tipo,
né? Eles chamam
tipo
de infectado.
Tipo, sem humana.
É menos nojento. Mas é tipo isso.
Nossa, mas o que foi nojento?
Mas é, porque tá, todos os zumbis estão interligados.
Sim, só que um não tá costurado no ânus da outra, entendeu?
É, mas, é, não necessariamente por isso, mas eles estão conectados.
Sim, é. É que o exemplo do Vecna ficou melhor. Mas tudo bem.
É que eu também não assisti Stranger Things.
É foda, né? A gente tem que trazer um podcast falando só sobre Stranger Things.
Tem bastante conteúdo.
Ah, não, vou ter que assistir.
Vai ter que assistir todas as temporadas.
E é muito bom, tá? Inclusive. É, diga-se então, de passagem. Mas assim, ele... uma cena que eu achei bem nojento, vocês estavam falando do lance de nojento, é aquela questão da... Como é que é o nome dela? Que beijou o...
Tess?
É, a Tess que beija, que ele beija lá um...
Beja.
Beja. Beja.
Beja. Me dá um beija.
Ele dá um beijo nela e tipo... Nossa, que nojo aquilo.
Então, se liga. Eu bolei uma teoria. Eu estava trabalhando, né? E dia de sábado, o trabalho é bem ocioso, né? Então eu tava lendo as matérias. E aí, tipo, eu fui tentar ler a matéria que explicava o porquê, né?
Uhum.
É, do beijo zumbi.
Uhum.
É, e não deu pra ler, porque tinha que entrar no site e o site tava bloqueado, tá ligado?
Ah, pronto.
Porém, legal, como eu não tinha nada pra fazer, eu bolei uma teoria na minha cabeça.
Ah.
Eu bolei muito uma teoria na minha cabeça. Eu acredito que, é, naquele momento, valia muito mais a pena pro fungo, é, no caso, é, beijar ela, pra, no caso, aquela barbie, aquela barbichinha que eles têm, sabe?
Uhum.
Os tentáculozinhos do fungo que tá saindo da boca do cara já ir direto pro cérebro, tá ligado?
Que
dá, ó, é instant infecção, tá ligado?
É, é mais fácil morder a cabeça dela.
Então, não, é mais fácil assim do que ele ir lá e morder alguma parte do corpo dela, apesar de que ela já estava infectada.
É, então, mas
então acho que
infectado.
É por isso que ele não mordeu ela, tá ligado? Que ele foi lá e fez isso. Eu acredito que seja isso. Foi só, tipo, pra acelerar o processo de
infecção.
Essa é a minha teoria, tá
eu
ligado?
Eu tenho uma teoria menor.
Qual?
Menor. Ele... uma teoria menor. Ah, pode falar.
Não, agora eu não quero mais. A qual? Minha teoria é de que ele sentiu atração por ela.
Ah, tá.
Entendi. Faz atração fungal.
Fungal.
Exatamente.
Fungal.
Existe atração fatal, tá ligado?
Porque um fungo não pode se apaixonar.
Entendi. Ah.
Não.
Aqui não temos preconceito.
Não, não tem problema, entendeu? É uma verdade dele.
Fungos assim também amam.
Hashtag, né? Hashtag fungos também.
Como é
comenta
que é?
Aí no se você ouviu o podcast daqui, comenta.
Como é que é aquela música da Pablo?
Da Blabla.
É, tá, eu falei errado.
Tá,
é que eu não posso cantar aqui, porque se eu cantar, eu vou cantar da
é
forma que eu ouvia.
É só porque a gente falou que não vai ter corte. Aí a gente tá errando tudo a dicção.
É, então.
É porque aquele, é, não sei o que, também
posso...
ama, não sei o que,
é, eu não posso cantar da forma que eu entendo a música, porque senão eu quebro a trina
é
na
piranha,
hora, tá ligado?
Né? É piranha também.
Eu acho que é, é porque...
Não é isso?
Eu preciso contar isso.
E não sei o que que vai embora, é que eu não...
É, e eu acho que é.
Homem porque fungo assim, também trai.
É...
Fungo
não,
também
porque
trai.
Assim,
homem
eu trampava...
Fungo também trai.
Eu trampava tranquilamente e essa música tocava todo dia. E eu nunca entendi o que tava acontecendo, tá ligado? Nessa música. Tá ligado?
Que música, que música.
Aí,
essa
do
Pablo.
Piranha,
piranha.
É.
Piranha também.
Tipo, eu nunca entendi a piranha, tá ligado? Aí eu ficava meio assim. Aí um dia o Glauco, o saudoso Glauco, já foi citado em outras lives aí.
Uhum.
Do. Qual é que é? É... Esqueci o nome agora.
Tá estralando já.
Ai.
Tá entrando
é
esqueci. Paulo alguma coisa, cara. Não vou lembrar agora.
Não
Paulo
sei.
Vieira.
Não. Calma aí que eu vou achar aqui a imagem. Eu vou lembrar agora. Que eu, agora eu necessito de lembrar disso.
Paulo
Vieira. João Paulo Pereira, porra.
João Paulo
Glauco, Pereira. Saudoso Glauco do João Paulo Pereira. Ele chegou em mim e falou, mano, você tá entendendo o que ela tá cantando na música? Eu falei não. Aí ele virou pra mim e falou: eu tenho pra mim que ela fala, macaco também ama. Aí eu olhei pra cara dele assim, eu não aguentei, comecei a rir. Aí ficou isso, a música. Na minha cabeça, a música sempre vai ser: macaco também ama, macaco também chora, macaco também sofre se você vai embora.
Né? Aí ele cantou um dia e eu falei: mas não é macaco, velho. Aí eu falei, é piranha. Você não
tá ali, tá no reino animal, então tá certo.
Eu acho que é piranha, não lembro também da música direito.
Eu também não, então, também não sei.
Não sei, mas eu acredito que seja.
Mas isso.
Eu acho que é ornitorrinco.
Mas agora é fungo.
Eu acho,
né,
que é o Perry.
Na verdade, agora é fungo, né? Fungo também é, mas fungo também.
É, agora é fungo. Mas então, é, a gente se atropelou todo, fugiu total do assunto.
Sim, total.
E eu esqueci de fazer a pergunta que eu queria fazer.
Ah.
Everton, pra tu, que nunca encostou no jogo, que só viu um pouco de gameplay online, feita pelo nosso querido amigo das coxas grossas, é, o que você tá achando da série?
Gostei, mano. Pior que é boa, tipo, se fosse uma série aleatória.
Pior que é
boa. Nada. É que eu tenho preconceito com...
Série
com
de jogo?
Não, com jogo mesmo.
Ah, tá. Ah lá, o cara tem preconceito com o jogo. Gamerfóbico.
Gamerfóbico.
Gamerfobia.
Mas, não, é. Enfim. É interessante a série. Porque a história que conta no começo, mostrando... Vai, pode falar spoiler?
Pode, pode, pode. Total.
A introdução da história do Joe é um bagulho que eu não conhecia. Então, foi um bagulho bem chocante mesmo.
Sim.
Tanto é, só que eu meio que já sabia de como que ia acontecer, de do desenrolar, né?
Você sabia o que acontecia, mas não como acontecia.
É, exatamente. Aí eu ficava toda hora, meu Deus, e agora? Aí não é. Meu Deus, e agora? Ih, não é. Agora? Ih, também não é. Aí, quando eu menos esperava, aconteceu, tá ligado? Eu fiquei tristão.
Quando você total baixou a guarda, tá ligado?
É,
o negócio veio e aconteceu. Não, mas é,
é
bacana,
é um bagulho...
né? Bacana. Essa parte da introdução deles também é bacana.
É, e tipo, desenrolar depois também na cena, não sei se... Nossa, o bagulho foi animal. Ele tentando, ele pegando ela nos braços, falando, tentando ainda salvar.
Uhum.
Nossa, deu uma dor no
cara,
coração.
Cara, se eu te contar que a série fez melhor do que no jogo...
Eu acredito, porque foi muito bom.
Porque assim, a gente tem pouquíssima construção da filha dele, né, que é a Sarah.
Uhum.
A gente tem pouquíssima construção da Sarah no jogo.
Ela só aparece
tipo,
mesmo e morre, basicamente.
É, o plot é o mesmo. O Joel trabalhou até tarde, era dia do aniversário dele, ela consertou o relógio pra ele, tá ligado? Se eu não me engano, no jogo, eu acredito que ela nem consertou, eu acredito que ela comprou, tá ligado? A piada é a mesma, tá ligado? Tipo assim, ah, como é que você conseguiu dinheiro? Estou vendendo drogas, amanhã eu trago bolo, tá ligado?
Uhum.
E aí, se eu não me engano, ela não pega o filme, porque eles não têm esse contato com os vizinhos. É, mas tipo assim, é isso, você joga com ela no começo... Que é quando inicia a confusão, tá ligado?
Uhum.
Que ela acorda, ela tá na cama, ela vai atrás do pai dela, o pai dela não tá em casa. E aí vem algumas diferenças da série pro jogo, eu vou pautar aqui algumas dessas diferenças. No jogo você acorda, você consegue ver o início da pandemia, né? No caso da infecção generalizada, que é aquilo que eu comentei em outro podcast, se não me engano, no podcast de Nostradamus.
Uhum.
Eu comentei sobre isso, que se você pega o jornal, eles falam que tem um fungo esquisito, uma parada esquisita que tá infectando a comida, que é o Cordyceps, tá ligado? Que vai dar início à infecção. No 2, você chega a conhecer o Marco Zero, o primeiro local de quarentena, tá ligado?
Uhum.
Você conhece o primeiro local e aquilo ali tá uma bagunça fodida, tá ligado?
Uhum.
Mas é isso, aí você joga com ela e tudo mais, você desce, ela tá tipo, pai, 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 pai. O cachorro começa a latir, tem o cachorro, só que da diferença
outra...
da série... Sim, pode falar.
Não, falei.
A diferença das... Não, ok, eu termino aqui e você fala.
Uh-huh.
A diferença da série pro jogo. No jogo o cachorro morre.
Aí é triste.
No jogo o cachorro morre, na série ele foge, no jogo ele morre.
É outro bagulho que eu achei meio nada a ver, é tipo, a mina tava vendo que tudo que tava meio que acontecendo ali na situação, e tipo, mesmo assim ainda tava igual uma chonga, tá ligado?
Uma chonga.
Coitada
da
mano,
menina,
tá ligado? Você tá vendo que o cachorro tá em choque e vai ver no bagulho.
E vai ver ainda o que tá
vai...
acontecendo, né? A gente ficou tipo mano, o que você tá fazendo?
Ah, gente, assim, eu entendo.
É tipo uma porta, não entre, perigo. Aí você vai, vou apertar esse botão.
Não, eu entendo, porque tipo assim, sei lá, tipo, ela não tem ideia da infecção.
Sim.
Na hora que ela acorda, tá iniciando, mas já tá em estágio crítico.
Uhum.
É, mas ela não tem ideia.
Você já consegue sentir o caos, ela acorda com as explosões, umas luzes.
É, a rua vazia, tá ligado?
Tá, e ela sai ainda, velho. Ela ainda sai da casa.
Fica rodeando.
É. Ela vê um avião, mano. Não, um helicóptero,
é,
se não
um
me engano.
Helicóptero,
e é tipo
um
helicóptero
do exército
passando. É.
Tipo, se eu correr, eles estão tirando o tranco na hora dentro de casa. Ruim ali, né? É, então, muito bizarro.
Então, dá pra sentir o cheiro de merda ali. Porém, tipo assim, entendo que, sei lá, digamos que eu tô aqui, eu tô na minha antiga casa onde eu morava com meu pai. Tinha a vizinha.
Uhum.
O Ted, que era o cachorro lá, começa a latir, tá ligado? Eu chego, ele tá latindo pra porta. Eu não vou pensar, tipo, caralho, minha vizinha virou um mutante e eu tenho que matar ela. Eu vou pensar, caralho, provavelmente alguém entrou na casa, eu vou pegar uma faca e vou ir lá ver.
Ah, aí você vai. Mesmo se
eu
fosse essa situação, você ia morrer.
Não, eu ia, que se foda.
O que você faz? Você pega o telefone e liga pra polícia.
Eu tô tentando ver o que tá acontecendo. Tipo, eu entendo o que ela fez porque eu faria igual, tá ligado? Eu iria vir, entendeu? Porém, na hora que eu chego e eu vejo o maluco com a garganta toda esfacelada, e uma véia comendo outra pessoa ali, tá ligado?
Uhum.
Abocanhando a outra pessoa ali, arrancando um pedaço.
Você
amigo, eu já não tava mais ali. Tá ligado? Não, eu já não tava mais
certeza.
Ali.
Não, eu não corro, né? Eu não corro. Eu travo e caio no chão. Deita assim.
Não, eu corro. Eu ia jogar a faca na véia.
Eu desmaio.
Não ia dar em nada e eu ia sair correndo.
Eu desmaio total.
Mas eu entendo. Eu entendo ela, a Sarah do jogo, já um pouco mais esperta.
É.
Porque quando ela vê o cachorro latindo esquisito, ela já começa a ir pra trás, tá ligado? Ela já fica meio assim, tipo, ela não sai, é dentro da casa. No caso, ela escuta o cachorro latindo na porta que dá pra divisa dos quintais, sabe? Então ela já começa meio que dá pra trás, ela dá pra trás, dá pra trás, dá pra trás, e no lado o cachorro é jogado, tá ligado? Na porta, morto, tá ligado?
Caralho, pesado.
Ele foi bacana, assim, tipo...
Sim.
De toda a construção em si. E também tem aquela questão da cena mesmo, dentro do carro, que eu achei muito bacana, porque...
Eles aumentam a duração da cena também, diferente do jogo.
É, que tem toda aquela questão também de parecer que você tá no jogo também, sabe? O ângulo de câmera também.
É o mesmo ângulo de câmera que eles usam quando você tá jogando.
Isso, então, tipo, o pessoal mesmo na internet tava comentando dessa parte também, que, tipo... Parece que você tá do mesmo jeito. Tipo, eles ajustam a câmera, põem um foco no rosto dela. Tipo, como se você estivesse mesmo lá dentro, sabe? Do carro.
E aí, se eu não me engano, acontecem diálogos que não acontecem no jogo. Que ela perguntando, se isso tava na comida, como é que a gente sabe que a gente não tá infectada? Tá ligado? Uhum. Tipo, ela pergunta pro Joel e pro Tommy. Tá ligado? Que é o irmão do Joel. E eles ficam meio assim, aí falam pra ela que eles não estão e os caralho. E outra coisa que eu só percebi em retrospecto quando eu joguei o 2. Você já vê como o Joel é desde o início do jogo. Você já vê que o Joel não é uma pessoa muito amigável desde o início do jogo. Tá ligado?
Sim.
Ele atira no vizinho, no caso da série do jogo, ele atira na cara do vizinho dele sem remorso nenhum. Qual que é? O vizinho já estava meio infectado já, tá ligado? O vizinho já tava meio querendo vir pra cima, ele atira sem dó nenhuma, ele deixa a galera pra trás que tá pedindo carona na estrada e foda-se, tá ligado?
Mas assim, se você for pensar, eu acho que ele, por exemplo, na série em si, desde o momento em que a Sarah dorme até o momento, quer dizer, vamos começar, né? Desde o momento que o Joel sai e a Sarah dorme e ela acorda, passou-se um período, tipo, bem grande, pelo que a gente entende, assim, um tempão.
É.
Então, tipo,
algumas
durante
horas.
Esse período... É, então, durante essas horas, eu acredito que ele tenha visto muita coisa e, sabe, não tinha muito...
Não, sim,
sabe?
Ele sim,
já tinha construído uma casca, entendeu, basicamente.
Ele... Não é que ele constrói a casca, ele constrói a casca... Depois o que acontece no guarda lá. Ali ele constrói a casca.
Mas antes também, porque ele já viu um monte de coisa durante essas horas aí. Que ele já chega, por exemplo, na série, tô falando. Que ele já chega pra ela e fala, sai daí, porque ele já tá entendendo o que tá acontecendo. Entendeu?
Não, mas no jogo a abordagem dele é a mesma. Eu não acredito que, tipo assim, ele tem uma casca. Ele só entende a situação. Tipo, tem uma galera essa galera está muito very crazy na batatinha e vai me matar antes ela do que eu.
É, defesa, enfim, né? Defesa é um
pensamento lógico.
É. Porém, você já vê a ruindade do Joel ali.
E você não ia tacar tipo, faca na veia? Você falou?
Não, eu não tô falando que, tipo assim, eu não tô falando que isso torna o Joel um personagem ruim. É porque durante toda a existência aqui, durante todo o momento em que só existiu o primeiro jogo, o Joel era um herói, tá ligado?
Sim.
Tipo assim, o Joel é o pai, tá ligado? O Joel é o cara que defende, o Joel é o herói. Porém, depois que lançou o 2, que tem uns acontecimentos lá que não compete no momento, a galera passou a olhar em retrospecto, porque no 2 é introduzido uma personagem que está lá por consequência das ações do Joel, tá ligado?
Sim.
E aí foi com o 2 que, quando começou a vir, que o Neil Druckmann começou a falar que o jogo é sobre vingança, ódio e os caralho, tá ligado?
Uhum.
Começou a se olhar com retrospecto pro Joel e ver, caralho, o Joel não é um herói, tá ligado? Porque provavelmente o que eles vão fazer a série inteira é o que você faz o jogo inteiro. Você anda e mata, tá ligado? Você anda e mata.
Tá ligado? Que é o que já tá virando.
Isso aí é normal.
É isso que você faz.
Já meio que tá virando não. Isso a série.
O Joel, ele não anda e mata infectado. Ele anda, mata infectado e mata gente, tá ligado? É isso.
É isso. Escorrega.
Inclusive, no final do jogo, que eu não sei se vai ser o mesmo do final da série, o Joel passa o rodo em um monte de gente que não merecia ter morrido, tá ligado?
Sim, sim. E tem também, na hora final,
ele tem a questão do
hospital. Que a gente não vai falar, né? Será que é justificado pelo acontecimento do primeiro episódio?
A partir
dali, ele não é mais um ser humano. Ali, a partir do momento que aconteceu aquela cena com o guarda e o cara faz aquilo, ele meio que perde o senso de humanidade dele.
É aí que tá, Everton. Se o Joel do final do jogo e provavelmente do final da série fosse o mesmo Joel do começo, ele não teria feito isso. É justamente por ele ter recuperado a humanidade dele que ele mata indiscriminadamente como se não fosse humano.
Mas é como ele tá protegendo a Ellie, no fim das contas.
Entendeu?
É que assim, a gente ainda não chegou lá no final, é um papo pra lá pra frente.
Entendi.
Quando encerrar o podcast, eu te explico.
Mas é como se ele tivesse. É como se ele tivesse meio que entendido do que aconteceu naquele primeiro episódio. Se ele não tivesse feito tudo isso aí que vocês estão falando. Ele ia sofrer de novo, tipo isso.
Eu vou te falar uma coisa. Vou tentar te explicar de uma forma que não vai ficar claro, provavelmente, porque ninguém é burro. Tá ligado?
Eu sou.
Porém, eu vou me esforçar um pouco aqui. Imagina que você perdeu, você tem um colar. Ok, Everton? Você tem um colar. E você. Esse colar quebrou, você perdeu. E esse colar era o motivo da sua felicidade.
Uhum.
Depois disso você virou uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa que não liga pra mais nada, tá ligado? Que só tá esperando a hora da morte chegar porque a vida não tem sentido, tá ligado?
Certo.
E aí, um dia, alguém chega pra você e fala assim, olha, leva isso daqui pra mim do ponto A ao ponto B. Aí você fala assim, tá bom, é mais um trabalho na minha vida, eu vou fazer. Só que aí, quando você recebe a mercadoria, é um colar, tá ligado? E é um colar igualzinho aquele que você tinha, tá ligado? Igualzinho tudo, nos mínimos detalhes, tá ligado?
Uhum. Uhum.
E aí no começo você tá desconfiado com esse colar, porque ele não é o seu colar, ele é um outro colar parecido com o seu, tá ligado?
Uhum.
Conforme você vai andando, conforme você vai avançando, conforme você vai chegando perto do local, você vai criando um laço idêntico ao que você tinha com o colar antigo, tá ligado?
Uhum.
E aí quando você chega pra entregar o colar no ponto que tinha que ser entregue, você entrega o colar, né? Uhum. E beleza. Você fala, ok, vou esperar, depois eles vão devolver, né? Vão extrair a joia que eles precisam, a lasca da joia que eles precisam, e depois vão me devolver o colar, entendeu? Uhum. Aí você chega na pessoa que está encarregada do local, né, de extração, e fala assim, quanto tempo vai demorar isso? Porque eu vou querer o colar de volta, já que vocês não vão precisar. E aí a pessoa fala assim, não, mas a gente vai destruir o colar. A gente precisa destruir o colar para extrair o que tem dentro dele. E aí você pensa assim, caralho, eu tinha aquele colar antigo e eu perdi. Agora eu recuperei e vou perder de novo? Nem fudendo.
Por isso
Mata
que eu
e aí
falei que
todo
é
mundo.
justificado, entendeu? Eu falei que era
E aí
justificado.
você vai lá e passa o rodo em todo mundo, tá ligado? Não deixa um ser vivo ali dentro daquele local, entendeu? E pega o colar de volta.
Eu
Tá
faria o
ligado?
mesmo.
É
Por
basicamente
proteção.
isso que o Joel faz, tá
Foi o
ligado?
que eu falei, por proteção.
É, foi meio que a teoria o que eu falei também. Você meio que entende que você tem que agir daquela forma para meio que proteger o que você tem.
Então, aí no caso, essa ação que é tomada causa os acontecimentos da parte 2, né? E também gera uma certa discussão sobre a personagem da Ellie, porém não cabe aqui também. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa discussão do personagem da Ellie, escutem o Dash. Dash de The Last of Us Parte 2. 7 horas de podcast. Escutem lá.
Deus é
Bem
mais.
destrinchada. Uma delícia de ouvir.
7 horas.
É um Dash. O elenco é a Mikan, o André e não lembro o resto do pessoal. Só lembro da Mikan e do André. É isso. Escutem lá. Mas é meio que isso. Então, tipo assim, você já percebe ali, no, no, nos, no, nos primeiros instantes do episódio, que o Joel não é uma pessoa boa, tá ligado? Ele não é uma pessoa de boa índole e tudo mais. E a única vez que ele tenta ser uma pessoa de boa índole, ele se fode.
É, então, que virou uma coisa muito importante para ele na vida dele.
Não é nem isso que eu tô falando. Depois eu explico.
Tá.
Mas então, é isso. Aí tem tipo esses paralelos. No jogo, a Sarah, ela já meio que não vai atrás de saber o que tá acontecendo, tá ligado? Ela é uma criança, tá tudo sendo destruído
E é
e
isso.
ela tá com medo, tá ligado?
E acabou. E assim,
É,
uma outra.
só que.
Ah, pode
Sim,
falar.
pode falar, pode falar. Não, pode falar.
Não, eu ia falar sobre uma outra discussão que também trouxeram muito sobre a questão da Sarah, não só a Sarah, mas a Ellie também. Era a discussão que está gerando na internet é a escolha da atriz que fez a Sarah também.
Ai, nossa, que besteira isso, mano.
E aí
Nossa.
é um surto assim, nada a ver do povo falando que não é igual, que nossa. Estragaram a série porque colocaram a Sarah super diferente do que ela é no jogo e não sei o quê.
A parada é a seguinte, para explicar pro Everton. No jogo a série é branca e loira. Na série ela é uma mocinha negra do cabelo cacheado, tá ligado? E a galera
Exatamente.
ficou puta com isso. E ficou puta porque eles acham a Bella Ramsey feia e queriam uma atriz que fosse parecida com a Ellie. Essa é isso. Eu fico
Pelo amor
puto
de
com
Deus.
isso, cara. Eu fico puto com isso, cara. Ai, não é igual. Foda-se! Foda-se! Bella Ramsey era foda quando ela era a Lilian Mormont em Game of Thrones, entendeu? E ela continua sendo muito foda sendo Ellie, tá ligado?
Não, eu não tenho.
Esse é o
Era isso que eu ia
ponto.
falar, porque tipo, eu não tenho o que reclamar. A construção da Sarah foi ótima. Tipo, ela tem as
Melhor do que a do
mesmas
jogo.
características. Ela também. Então,
Melhor do que
ela
a do
tem
jogo.
até um adicional. Ela tem um plus da construção de personagem que foi criada na série. A atriz mandou muito bem, tipo, em todos os sentidos. E aí,
Assim,
a
é
Ellie
um.
também tá se mostrando. É claro que a gente não tem o panorama de voz que a gente falou, porque a gente tá assistindo dublado.
É o que eu ia dizer agora. Como é
Mas de
dublado, a
interpretação.
gente fica mais próximo
É.
com que o jogo é, tá ligado? Então a gente tende a elogiar mais. Porém, eles foram ótimos em tudo. Entregaram tudo, entendeu?
Sim.
Prometeram tudo e entregaram tudo.
E a Ellie também não fica para trás. Tipo, ela tá entregando tudo, tipo, que ela tinha que entregar. A atriz tá sendo,
Perfeito.
assim, sensacional. Tipo, eu acho
Perfeito.
muita babaquice que estão trazendo na internet. Eu acho, tipo, super desnecessário. Inclusive, ela até chegou, eu acho que, fazer uma entrevista, né, a que faz a Ellie. Chegou a falar uma entrevista que ela tava sentindo muito mal. Que ela tinha, quando ela conseguiu o papel, ela, tipo, ficou super feliz, sabe? E aí, quando ela entrou na internet para ver o que que as pessoas estavam falando sobre a escolha dela, né, ser a Ellie do jogo, as pessoas estavam esculachando ela. E ela, tipo, ficou muito mal. tá ligado?
É, ela falou que, tipo, ela abriu a internet, ela viu os primeiros comentários negativos e ela falou, tá bom, ok.
Uhum.
Tranquilo. Só quando ela viu que, tipo, 80% dos comentários eram sobre a aparência dela, tá ligado?
É, sobre ela ser feia.
Aí ela ficou bolada.
Das pessoas, né?
Eu não acho ela feia. Eu só acho que ela tem cara de criança e que é o que ela tem que ter mesmo, porque a Ellie é uma criança lá na parte 1, tá ligado? É. Ela é um adolescente de, tipo, 13, 14 anos.
E não é tão diferente da Ellie também.
Não,
tipo, não porra nenhuma. É que o foda... É que o foda é que a Ellie, quando eles fizeram o jogo, a Ellie era pra ser parecida com a Ellen Page. Tá ligado? No caso, hoje é o Elliot, né?
É, o Elliot.
O Elliot
é,
Page.
O do Umbrella tá Academy, o Elliot.
Isso, o...
Elliot,
nossa,
o...
nada a ver, velho.
Então, no começo, era pra ser o Elliot, tá ligado? Uhum. A aparência era inspirada no Elliot, só que aí o Elliot não gostou. Porque ele já tinha passado por um jogo, que eu não vou lembrar qual que era, onde foi gravada uma cena com... a personagem tinha o rosto dela, né? A captura facial era dela, porém o corpo não. Mas tinha uma cena, uhum, onde a personagem tomava banho e dava pra você ver o corpo da personagem nu, entendeu?
Uhum.
E isso não foi passado pra ela e ela ficou muito bolada, tá ligado?
Uhum. Qualquer um ficaria.
Sim.
Só que, então, e aí, tipo, quando veio isso, foi depois... Eu tô falando aqui de cabeça, não lembro se foi por isso. Ela já não curtiu tanto
ele.
Quando... Ah, é ele, desculpa. Ele não curtiu tanto quando começaram a fazer a Ellie parecida com bases no rosto dele, tá ligado?
Uhum. Sim. Foi.
E aí ele pediu pra mudar, ele não, se sentiu incomodado, não sei se ele chegou a pedir pra mudar, não lembro se ele chegou, não, você acredita, ele não chegou a processar, ele só, tipo, falou nas redes dele que ele não tava curtindo a parada, que não era pra ser parecido com ele não queria aquilo, e eles mudaram mais o rosto, tá ligado? Porém, se você olhar pro rosto da Ellie, ainda dá pra ver semelhanças com o rosto do Elliot, tá ligado?
É.
Mas assim, super nada a ver, tá ligado? Tipo... O povo quer, porque quer que seja uma coisa, tipo, fiel.
Ah,
os caras
tem fetiche
ai,
reclamar.
Quer fazer o live action, faz igual. Gente, não é assim.
A Tess não tá igual, o Tommy,
sim,
não tá igual. E foda-se.
Mas
o
a
Tommy,
gente vê a semelhança, assim, sabe? Inclusive, quando eu falei lá no começo que estava uma coisa fiel, também... Nem questão de aparência tanto assim, mas, tipo, quando eu disse aparência, era mais no sentido de, tipo, as características dos personagens estão muito fiéis. Alguns têm até um plus, que nem a gente falou da Sarah mesmo, que, tipo, tava muito mais, sabe, boom mesmo. Olha, bacana que eles conseguiram trazer aquela coisa dela meio ingênua, sabe? Uma coisa assim, e ao mesmo tempo ser,
sim,
sacana, assim. Então, tipo,
sim,
eu achei super, super, super legal. Tá muito bom. E
assim,
não acho, não concordo,
a única,
com suas opiniões.
A única estranheza que eu senti foi olhar pro Pedro Pascoal, porque a última coisa que eu tinha visto dele, as últimas coisas que eu olho, antes eu olhava pra ele e via o Oberyn Martell do Game of Thrones.
Uhum.
Aí ele começou a fazer Narcos. Eu olhava pra ele e falava, ele é o policial do Narcos.
Sim.
Tá ligado?
Sim.
Aí ele virou o Mandaloriano da série The Mandalorian, tá ligado? Eu pensei, porra, o cara é do Star Wars.
O cara já...
O cara é tudo.
É.
O cara é tudo.
O cara é tudo, tá ligado?
Quando você for ver uma série, eu estarei lá.
Pedro Pascoal, tá ligado?
Exatamente.
E aí,
é muito engraçado
você pensar
que o nome dele é Pedro, mas enfim.
Então, aí no final, eu olhei pra ele e tipo, era o Pedro Pascoal, o cara do Narcos, do Mandalorian, do Game of Thrones, com a voz do jogo. Tá ligado? E aí isso me deixou um pouco deslocado, tá ligado? Eu fiquei
ele
tipo...
Também. Ele tá passando totalmente a aura do...
Não, ele passa todo... Assim, toda a fisionomia... O rosto não é parecido, óbvio. Chega,
uhum,
perto. Chega,
sim,
perto. Bem perto do rosto do Joel. Mas não é parecido. Porém, ele passa toda a fisionomia do Joel, tá ligado?
Sim.
Os trejeitos, a forma de se portar e tudo mais, tá ligado?
Sim.
Ele passa toda a característica física do Joel. Então, tipo assim, quando eu olhei a primeira vez que eles começaram a conversar, eu falei, nossa, tô achando esquisito.
Sim.
E aí, deu 5 minutos, eu falei, caralho, comprei o Joel, tá ligado?
Isso aí é o Joel,
é isso.
É da minha vida, o Joel é da minha vida, tá ligado?
Eu comprei o Joel, e com a Ellie, eu não senti essa estranheza, quando
eu
ela aparece.
Eu também não. Tipo, eu achei super natural, pra mim, foi muito natural. Tanto é que a primeira cena que ela aparece é aquela que ela tá sendo super rude com a menina, né? Se não me engano.
É porque a Ellie, o jogo inteiro é assim. Ela é muito escrotinha o jogo inteiro, tá ligado?
Então, tipo, pra mim é a mesma coisa, sabe? Eu não vi diferença. Pra mim tava tão natural aquela interpretação.
Sim.
Eu falei, mano, é a Ellie, tá ligado? Já me comprou
o
no primeiro
é triste
segundo que ela falou.
Se... O que é triste, se vocês pararem pra pensar que se existe uma segunda temporada e a segunda temporada for a adaptação da segunda parte, né, do segundo jogo,
uhum.
É, a Ellie perde todo aquele brilho, tá ligado? É triste ver a Ellie perdendo tudo aquilo, sabe?
É, mas também tem um motivo, né?
Fora que vai mudar a atriz também, né?
Eu acredito que não, que a Bella Ramsey é... Ela, eu não sei quantos anos ela tem, porém ela já é... Acho que ela tem aproximadamente a idade da Ellie no segundo jogo. Tá ligado? A Ellie no segundo jogo deve ter uns... Tá, a Ellie no segundo jogo deve ter uns 18.
Por
acho.
Ela tem
então
cara
dá pra
de
ela
criança,
fazer.
Né? Sei lá.
É,
não sei,
mas aí põe uma...
Né?
É que o rosto da Ellie do... É, o rosto da Ellie é tipo mesmo, só que um pouco mais velha, tá ligado? É isso, entendeu? Não, não muda muito. Ela só cresce e só estica um pouco, tá ligado?
É, então até dá.
Não, dá pra... Eu acredito que dá pra usar a mesma atriz ainda. Dá pra dar um jeito de envelhecê-la um pouco. Pra aparentar ser um pouco mais velha.
A maquiagem faz um milagre.
É isso. Ok, falamos de paralelos, falamos de tudo. E vamos focar agora nos episódios, falar do episódio 1 e 2. Assim,
tipo...
acredito que a gente não precisa se aprofundar muito, porque o bruto já tá dando quase uma hora, né? Esses podcasts têm a premissa de serem mais curtos.
Sim.
Né?
Sim.
E...
A gente já pode
mas não
meio
sei,
que
acho que...
encerramento...
Acho que a gente pode falar do que a gente mais achou interessante nos episódios, na verdade. Não precisa falar do episódio em si, mas tipo assim, as cenas que a gente achou interessante, o que a gente achou legal, o que não achou legal. Eu vou deixar vocês dois com a palavra por enquanto, porque minha boca tá muito seca e eu tô precisando muito beber água. Então, eu vou ali buscar um... É, eu vou ali buscar um pouco de água e vocês vão falando um pouco do que das cenas que vocês mais gostaram e do que acharam desses dois primeiros episódios. E o que vocês esperam dos próximos episódios. Com base nos jogos, ou no caso do Everton, sem essa base de jogos. Já volto.
Vai lá, Everton.
Bom, no primeiro episódio, conta mais a história do antes, né? Da infecção de vírus. E, tipo, a única cena que pegou mesmo foi aquela cena final, no final do episódio, que é o acontecimento principal. Que é a gente vê no o motivo do Joel ser tão dark.
Ah, sim.
E eu acho que só tem essa assim de mais impactante.
Uhum.
É, no episódio 2 teve a... Também não teve tantas cenas assim que tipo impactou. Foi da hora se você pegar a primeira cena que aconteceu no primeiro episódio.
Uhum.
Que é essa cena final do guarda. Ele falando a mesma frase que o outro guarda fala no episódio 2 e o Joel tem um estalo.
Uhum.
Aí, tipo, você liga uma cena na outra e vê ele descarregando toda a raiva daquele
Sim.
primeiro episódio no segundo.
Ali eu vi que ia dar muito ruim. Tipo assim, mano, na hora que o guarda chegou apontando a lanterna, eu falei, mano, aqui vai acontecer alguma coisa. Eu tava sentindo, tá ligado? Dá pra sentir a aura na cena ali. Tava muito explícito que ia dar alguma merda.
É, e acho que fora isso, teve só a cena do sapo, que, tipo, não sei porquê, a cena do sapo no piano, falei, oxi. Do nada, um sapo no piano.
Um sapo no piano.
É, eu
aí você ficou bugado.
É, do nada, e eu dei uma olhada depois e, tipo, é uma cena que não tem nada a ver com... Não tinha nada a ver com a série e, tipo, aconteceu por causa de um erro que deu e
uhum.
ficou a cena.
Qual?
Apenas
desculpa, voltei agora.
A cena do sapo no piano.
Ah, pô, muito boa a cena, tá maluco, velho.
Sapo no piano.
Você é doido? Se foi por acidente, foi um acidente muito bom, tá ligado?
É.
Já falaram já de todas as cenas?
Eu tô tentando lembrar aqui
da... Não,
ele
tá pensando no...
Eu tô tentando lembrar de mais cenas, mas eu acho que foi só essa aí mesmo.
Só, né? É, e... Aí, tipo, o que que você espera que vá acontecer nos próximos episódios? Você que, tipo, não tem muito contexto de jogo.
Ah, bom, agora que eu... Agora eu acho que é só ver o Joel levando ela até lá, matando uns zumbis por aí.
Uhum.
E no final ele fazendo uma chacina. Só isso.
Que agora você já sabe o que vai acontecer, tá ligado?
É, agora...
O spoiler tá
não, mas, Mas eu já sabia mais ou menos que isso aí ia acontecer.
É, tipo, assim.
Porque depois que eu. É. Tipo, eu não sabia que a Ellie era imune antes de ver a série. Não sei se eu já tinha escutado sobre isso ou se eu simplesmente esqueci que me deram esse spoiler. Mas aí eu assisti e falei, caramba, então ela é imune. Aí depois eu comecei a ligar uma coisa na outra, eu falei, então eles vão usar ela, tem que levar ela não sei aonde. Aí eu fui começando a ligar as coisas e depois fez sentido tudo.
Sim.
Agora eu saquei.
O cara virou Bender, tá ligado?
Agora eu saquei. Encaixando.
Agora todas as peças se encaixaram.
Ai, cara.
Ah, e tem a cena no começo do segundo episódio, agora que eu lembrei. Que começa o segundo episódio numa cena mó bizarra, de que eu acho que eles estão na Indonésia.
Ah, boa.
Eles pegar...
Cena da médica, vida.
É, exatamente.
Da
lembrei.
Médica? Que eles vão no. Ou a polícia
no...
vai no restaurante que ela tá comendo, leva ela, ela acha que vai ser presa, só que é pra fazer autópsia.
Sim.
Que aí no
sim,
final ela fala: explode todo mundo na cidade.
Sim.
É,
tá
foi
ligado?
Um bagulho que eu achei da hora, porque, tipo, no primeiro episódio teve isso aí, que é a cena dos caras falando sobre o vírus. Aí no segundo episódio tem isso aí, deles fazendo meio que uma autópsia, entendendo melhor o que o cara do primeiro episódio falou. E agora no terceiro episódio a gente espera alguma coisa parecida com isso.
Boa.
É, não sei se vai ter.
Seria legal. Se
não,
eles,
assim...
tipo, mantivesse meio que uma historinha em paralelo, como se fosse no mundo real, tá ligado?
É, tipo, é que. É, tipo, mostrando o que tá. Como foi os acontecimentos
antes.
Até
isso.
Chegar nesse.
Ah.
Colapso.
É, e tipo, não sei pra vocês, mas pra mim meio que dá uma visão, tipo, é o mundo real ali, tipo, fora a série à parte. A ficção ali, tá ligado? Tipo,
sim,
uma
sim.
Teoria sobre a vida real mesmo.
Sim, não, é, porque assim, já emendando já no, nas minhas cenas. Eu só tenho uma só pra comentar, que foi a que mais impactou. A do beijo zumbi nem me impactou tanto assim. Achei um pouquinho nojenta só.
É, eu também.
É, mas assim, a cena que eu fiquei arrepiado foi a conversa dos caras no começo do primeiro episódio.
Ah, ele ficou 5 horas. Ele falou, nossa, ele até repetiu.
Não.
Repetiu pra ver.
Não, eu achei maravilhosa aquela cena, velho. É muito bom, mano, aquilo, tá ligado? Os caras tão batendo um papo ali. Aí o cara, não, vírus, não sei o quê, porque pá, mas a gente sempre ganhou.
Tipo, no começo meio que um bagulho mais cômico, e no final todo mundo começando a ficar com medo, né?
Sim, todo mundo fica puto, tá ligado? Porque tipo, mano, que porra que esse cara tá falando, tá ligado? Porque tá o cara do lado tipo, ah, caralho, não, porque vírus, a gente já venceu os vírus, tá ligado? Aí o outro cara aqui de boa assim, ele, ah, você não concorda? Ah, ele, ah não, não concordo não, porque eu acho que fungos seria um problema, tá ligado? Aí outro cara mó cético, tipo, ah, mas fungos não infectam humanos? Porque eles não aguentam o calor. Aí o cara falou, é, pois é, né? Mas e se eles começassem a evoluir?
Será?
Aí eles evoluírem como? É, imagina que o mundo todo começasse a aquecer de uma hora pra outra, e eles tivessem que evoluir pra poder sobreviver. E a partir daí eles conseguissem sobreviver à temperatura humana.
Caralho, aquecimento
global. O que aconteceria?
Global.
É,
foi isso que eu
caralho,
pensei na hora, meu. Tá ligado?
Agora eu saquei.
Você tá
agora
entendendo?
Agora eu saquei mais
tá
ainda.
Tá entendendo, velho?
Caralho, agora deu medo, hein?
Você tá entendendo que eu achei a cena tão foda? Porque, tipo, ele não fala diretamente aquecimento global. Ele só fala,
sim,
imagina se a Terra começasse a aquecer.
Aí você já pensa na geleira, fudeu.
Tá ligado? E aí, tipo,
vamos
você
pro
como...
Norte.
É tipo isso, você como espectador se sente na plateia, tá ligado? Você tem o mesmo estalo que a plateia e o apresentador tem no mesmo momento, tipo, caralho, não é se o mundo começasse a aquecer, o mundo
ele
está
tá
aquecendo, tá ligado?
Vamos exterminar esses fungos aí, fazendo um favor.
É,
né?
Tipo,
imagina como
isso,
não era
aí...
Rio de Janeiro, né? A situação do boa.
Vou perguntar pro JP se ele já não tá infectado, tá ligado?
Qual é aquele planeta, ou aquela cidade que é a mais fria do mundo, que nem tem geladeira?
Ah, eu não sei.
Não sei.
Acho que é lá perto da Rússia. Vamos se mudar pra lá, velho.
Ah.
Vamos morar lá.
Então, tá aí uma boa pergunta que você fez. Será que a Rússia, por ter os invernos, uns puto inverno rigoroso, tá ligado?
Será que
foi mais contida a infecção?
Então, porque, tipo, não se sabe, tipo, o vírus vai se, tipo, se proliferar, Esqueci, não vou conseguir falar a palavra.
Falhou.
Não, porque tipo assim, você sabe que ele é mundial. Você sabe que a infecção é mundial porque a infecção começou através de alimento. Tá ligado?
Sim.
E tipo, sei lá, o mundo inteiro, o mundo inteiro não, mas grandes países exportam alimento, tá ligado?
Sim.
Grandes não, tipo, países grandes, tô falando de muitos países. Era esse
exatamente.
Termo que eu queria fazer. E de qualquer forma, exportam alimento.
E de qualquer forma, tipo, ele tá aqui no Brasil, ele já evoluiu. Então já
Sim.
vai pra lá o bagulho evoluído.
Sim, então, o Brasil exporta uma parte de grão, tá ligado? Exporta uma parte de coisa que pode carregar o vírus junto.
Exatamente.
O vírus não,
o fungo
junto.
Então,
tá
praticamente, independente de lá ser frio ou não, eu acho que ele ia infectar a pessoa. Agora, a questão seria, ele consegue sobreviver ao frio?
Então, é aí que tá, porque tipo assim, ele chega lá, e aí beleza, tem os armazenamentos corretos e tudo mais, porém, eu acredito que ele não sobreviveria, tá ligado?
É.
Poderia rolar alguma infecção, teria alguma infecção, porém eu acredito que não foi tão forte quanto nos Estados Unidos. Porém, a gente, igual qualquer obra de ficção norte-americana, a gente só acompanha os Estados Unidos, tá ligado?
É, então, não tem outros panoramas, tá ligado? Nunca tem.
É tipo o livro do Stephen King lá, da Dança da Morte, tipo, matou 99,9% da população. Você vai acompanhar agora os sobreviventes dos Estados Unidos, tá ligado?
É isso, corta pros Estados Unidos. Essa é a parte que importa.
E o que leva a entender, pelo menos no livro do Stephen King, é que só sobrou gente nos Estados Unidos mesmo. Porque tem uma treta muito maior lá no livro, né, que rola ali. Porém, se no caso na série jogos, outros países tiverem sobrevivido, ainda tem rádio, né? Eu acho que eles conseguiriam se erguer com rádio. Sei lá, tipo, ainda existe um exército. Não sei se no 2... Porque no 2 as coisas descambaram um pouco mais. Mas ainda existe um exército. Existe uma organização exército ainda, pelo menos no 1, tá ligado?
Uhum.
E na série, essa organização exército não teria contato com outros com outros países?
Pelo visto,
mas,
não.
É que tem várias possibilidades. Vai que tipo, o país percebe que isso aí aconteceu, ele fecha, ele lacra o país e já era. Eles ficam
não,
vivendo lá
sim,
como...
Não, sim, tipo... Eles podem lacrar, porém, comunicação, via rádio, via essas coisas, sabe?
Então, mas
porque
e se
eles lacram
e falar, foda-se eles, não vamos ajudar. Vamos ficar aqui com o nosso
não, mas não é nem pra ajudar, é pra entender se foi mundial, tá ligado? Porque, tipo assim, eles não sabem se foi mundial, tá
não,
ligado?
Não, então, mas aí os caras mandam um sinal de rádio perguntando. Os caras, vamos só ignorar, vai que eles pedem ajuda.
É, pode ser que seja isso também, não sei. Ou pode ser que não, só tenha sobrado gente nos Estados Unidos.
Que é o que geralmente acontece, né? Que eles são a raça que não é exterminada nunca, sempre tem um sobrevivente. Agora de
então,
resto, todo mundo morre.
Vai que termina a série e não tem mais nada pra contar, eles vão e começam a contar uma história em paralelo em outro país.
Então,
é que assim, aí vai uma crítica minha às histórias de zumbi, não especificamente The Last of Us. Porque a premissa do The Last of Us sempre foi pessoas, nunca infecção. Tá ligado?
Uhum.
Tanto que eles já criaram algo que não, é uma infecção que não tem cura, tá ligado? Não existe vacina pra fungo, saca?
Uhum.
Ainda mais um fungo parasitário, sabe?
Sim.
E a única esperança que eles têm de vacina é a Ellie, tá ligado? É assim, eles têm que estudar a Ellie, que é um caso em um milhão, tá ligado? É o único caso que aconteceu, que é conhecido pra eles, né? De uma pessoa que foi mordida ou não. Então, sempre foi sobre pessoas e nunca sobre os zumbis. Diferente do The Walking Dead da vida, tá ligado?
Sim.
Que The Walking Dead, a proposta era sempre ser uma série sobre sobreviver a um apocalipse zumbi e que teve que se voltar por pessoas, porque uma série onde você mostra pessoas sobrevivendo a um apocalipse zumbi não funciona.
Uhum. Sim.
Não funciona se não tiver um outro cara do lado que é maluco, tá ligado? Que
Sim.
é um doido. No
Sim.
próprio The Last of Us tem isso
e
provavelmente... No The Last of Us tem isso e provavelmente vai mostrar que, tipo assim, tem uma certa parte que o Joel não pode... Você não joga com o Joel não tá jogando, você tá jogando com a Ellie. E elas encontram um pessoal que eles são canibais, tá ligado?
Uhum.
Porque eles não. A caça é escassa, então eles resolveram começar a comer carne humana. Pra poder ter carne, tá ligado? Só que, tipo assim, mesmo assim, eles não são os antagonistas do jogo. Eles antagonizam a Ellie naquele momento, tá ligado?
Uhum.
Porque não existe um vilão no jogo. É só um drama de pessoas pra pessoas, tá ligado?
Sim. É. Sei lá. No fim das contas, eu acho que... Você falou todas essas cenas que eram...
Falei. A única cena que me marcou foi essa mesmo no começo. Tipo então, assim, que me deixou uau.
Resumindo, as séries de zumbi...
São chatas.
Os zumbis não são o problema, sim as pessoas.
Elas são chatas, elas perdem o foco, tá ligado? É. Tipo assim, tipo um Daybreak da vida, tá ligado? Quando o zumbi ele é diferenciado, quando tem uma origem diferente, é bacana, tá ligado? Tipo, ai, um vírus, ai, não sabemos o que aconteceu, viraram zumbis, tá ligado? Tipo, quando, sei lá, quando é o Daybreak, deu uma explosão de um satélite num dia, e aí todos os adultos ficaram zumbificados, não viraram zumbis, eles ficaram zumbificados.
É.
Tá ligado? E aí, tipo, eles meio que ficaram presos à última coisa que eles estavam fazendo, sabe? Se você tava conversando no telefone, você fica eternamente como se você estivesse conversando no telefone, só que você tá zumbificado, entendeu? Você vai atacar e os caralho, tá ligado? E aí você assiste toda a parada da perspectiva de adolescente, sabe?
Sim.
E aí, tipo, é uma série engraçada, uma série legal. Foi cancelada na primeira temporada, sabe-se lá por quê. Provavelmente não fez sucesso. Porém, é uma série muito boa, com um elenco muito bom e uma história muito boa.
Eu pelo menos nunca vi.
Eu vi, é legal, eu curti.
É, Daybreak é muito bom. A cena que ele corta o próprio dedo com a espada lá, tá vendo? Quando era só procurar analgésico.
É. E quando ele vai tentar. Quando ele também vai tentar cortar o braço do cara, ele só corta metade dos dedos e fica preso a espada e o cara fica sofrendo.
É, mano.
É só cena boa, velho.
É cena boa, traz cena boa com os diálogos muito bom, o moleque quebrando a quarta parede direto, tá ligado?
Exatamente, mano. É, uma cena
é muito bom.
Boa.
E já não, fica aí de. Fica aí de recomendação pra vocês aí. Assistam Daybreak. Por mais que só tenha uma temporada.
Boa.
É,
bom.
Sua cena, vida.
É, eu vou passar pra minha cena pra gente já ir pros finalmente, né? Pros encerramentos. E aí, eu acho que das minhas cenas são, deixa eu ver, eu acho que eu também tenho essa coisa do que o Everton falou, lá do começo, aquela cena, quer dizer, do segundo episódio já, que o Joel bate no soldado lá, que ele tem um estalo.
Esse é no primeiro episódio, final do primeiro.
Do primeiro?
É.
É o segundo, né? É o segundo que ele já encontrou. Ele.
No final do primeiro episódio. Gente, no final do primeiro episódio, ele espanca, eles descobrem que a Ellie tá infectada. No começo do segundo, a Ellie acorda e eles estão mirando a arma pra ela.
Ah, é verdade.
É isso?
E aí
então,
ela começa a explicar
daí
que ela foi mordida, porém, já faz muito tempo.
Tá, então tem essa cena, eu gostei bastante. A cena sarcástica do sanduíche, que eu dei risada. Que eu falo assim, tá bom, então, fico com o sanduíche, então, né? Se eu não posso ter uma arma. Achei engraçado.
Ela, vocês vão me dar uma arma? Eu bato neles com sanduíche.
É, eu achei engraçado.
É a essência da Ellie, tá ligado?
Sim, era ali a essência dela pura, e eu achei engraçado. Eu falei, mano, é uma cena legal. Deixa eu ver qual mais a outra. Deixa eu ver. Eu acho que foi essas, assim. Acho que foi essas.
Outra
duas,
cena engraçada,
né?
Próxima a essa daí é a que ela tá. É próxima, na verdade, a do piano. Que antes de aparecer o sapo no piano, ou é depois? Que
é
ela
depois,
vai virar um bagulho e do nada
depois.
Ela vê um cadáver. Ai, caralho!
Me
pegou desprevenido também essa daí.
Ela leva um susto, é a essência pura dela ali, ó.
A Ellie, mano, o alecrim dourado do primeiro jogo, velho. Vai ser o alecrim dourado dessa primeira temporada da série, velho.
Sim, eu
Nossa,
acho
é muito boa.
Foi o que
As interações dela com o Joel. Quando o Joel começar a se abrir, tá ligado?
Uhum.
Você vai ver que, mano, tudo cresce, tá ligado? Tudo cresce.
É muito
no
bom.
No bom sentido.
Muito bom.
Sempre no bom sentido. Tipo, tudo cresce e fica bom, tá ligado?
Sim. Mas eu acho que essas daí foram as que mais me chamaram a atenção. E aí você tinha falado de uma outra coisa do que eu espero dos próximos. Dos próximos episódios, eu acredito que a HBO vai seguir na mesma linha do jogo. Vai se manter nessa lógica, sabe, de manter mesmo como é que tudo aconteceu, né, conforme eles vão conhecendo outras pessoas, outros grupos, coisas desse tipo. Eu acho que eles vão seguir nessa mesma linha. E acredito que eles também vão seguir esse padrãozinho, sabe? De tipo, ah, mata, anda. Eu tô achando que vai seguir pra esse caminho porque já tá meio
Então,
que indo pra isso, sabe? Tipo, pelo menos esse
eu.
segundo.
Sim, não, pode continuar, depois eu falo.
É, então, aí eu acho que eles vão acabar seguindo pra essa parte de tipo, ah, mata, 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 anda, entendeu? Aquela coisa que acontece no jogo mesmo. E eu espero também que eles não modifiquem muita coisa, porque senão eu acho que vai perder um pouco do encanto no sentido de tipo, ah, essa construção mesmo da Ellie com Joel, eu espero que continue, sabe? De forma fluida, natural, que nem acontece no jogo, sabe? Uma coisa mais bonitinha, que vai se alinhando, sabe? No começo totalmente estranhos, e aí vai, tipo, se estreitando ali os laços, sabe? E aí ele vai tomando conta do quão ela é importante, sabe? Para ele. Então eu quero que isso se mantenha, mas acho que basicamente isso, assim, que eu acho que vai acontecer. Eu espero, pelo menos também.
Sim. É, no caso, o que eu ia falar é o seguinte. É, eles. Não vai ter sessão grande deles andando, provavelmente. O que
Não.
eu acho que a HBO vai fazer e o que eu espero que ela faça é que entre um episódio e outro, eles fizeram a caminhada, passaram por lugares. O começo do próximo episódio, sei lá, eles estão. É o finalzinho ali da jornada deles para chegar no ponto que eles precisavam chegar. E aí eles trabalharem melhor o drama dos personagens que o Joe e a Ellie encontram no caminho. O rapaz lá com a criança que dá uma merda fodida lá quando eles se encontram. Espero que a cena seja muito mais pesada do que é no jogo.
Sim.
Tá ligado?
É, dá pra eles trabalharem
É.
bastante isso mesmo, personagens que eles
Isso.
conhecem no meio do caminho.
Isso. Eu espero que eles aprofundem mais essa parte dessa galera aí que pega ele, sequestra ele, os caralho, entendeu? Eu
Sim.
espero que eles aprofundem mais todos esses encontros. Pra poder dar, poder a gente se apegar mais aos personagens.
É. É, eu acho que vai ficar bacana também se eles investirem nisso, mas a gente vai ver isso lá nos próximos episódios do podcast, que a gente vai dar um jeito de conseguir gravar
Sim.
semanalmente e postar com
É.
rigor.
Essa semana nós
Exato.
grava, essa semana nós vai gravar.
O terceiro.
Confia.
É. Confia, e vai sair. Se Deus quiser.
É isso, finalizamos?
Finalizei, Twitter.
Finished. É
Finalizamos.
isso, gente. Então finalizamos. Eu me despeço de todos vocês.
Exatamente.
Muitos aqui não verei outra vez.
Yeah.
Eu não lembro essa música.
Ah, você tá dando uma de Fred Nicasso. Tá vendo?
É, eu tô. É a música do Matanza. Eu me despeço de todos
Entendi.
vocês. Muitos aqui não virei outra vez.
Eu vou finalizar com ela roubou meu caminhão, então.
Não.
Mas é isso, gente. A gente volta então no próximo episódio de
The Last of
The
Us.
Last of Us.
3.
E fiquem espertos, porque esse daqui é o extra, então saibam que agora provavelmente vai sair um episódio. E em fevereiro vai sair outro episódio mesmo da linha principal. Os
Extra,
extras vão sair um
extra.
por semana.
Exatamente. Não
Losercast
esquece de comentar.
gravou dois episódios em um mês. O apocalipse está próximo.
Realmente, The Last of Us vai acontecer de verdade, porque vai sair
É.
2 episódios. Olha só, gente. É muito
Nosso
conteúdo para um
podcast
mês
é a
só.
premissa para isso.
Eita, é isso aí. Para vocês que estavam sentindo falta, saibam que pelo menos esse ano a média que a gente quer entregar é de 12 podcasts. Já contem com mais de 12 com esse especial.
Aí, ó.
Fiquem felizes.
Que show, tá ligado? Que show. Não esquece de comentar lá, gente, no Instagram, na postagem que vai sair oficial desse podcast. Comenta lá o que vocês acharam, né, do podcast, críticas construtivas, por favor. É, críticas, elogios ou não. Mas não esqueça de comentar o hashtag fungos também amam. Se eu não me engano, foi isso que eu tinha falado, né? Agora,
Isso.
hashtag fungos também amam.
Essa é a palavra-chave. Hashtag
Essa é a
fungos também
palavra-chave.
amam.
É isso. Valeu por todo mundo que assistiu. Já vou me despedindo aqui. Beijo. Tchau, gente. Falou. Pode
Como é que
seguir.
falou,
Despedir.
pessoal?
Então é isso, galera. Eu sou o perdedor número 3 e digo tchau.
Falou.
Baja.
Paja.